São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal.
E confirma-se, Portugal voltou a vencer, está nos oitavos de final do Euro 2024, venceu a Turquia por 3-0 na segunda jornada do Grupo F. Bernardo Silva abriu o marcador aos 22 minutos, Portugal aumentou a vantagem aos 29 com um autogolo de Akaydin, num lance algo caricato. O terceiro golo foi apontado na segunda parte aos 56 minutos por Bruno Fernandes e com assistência de Cristiano Ronaldo. Vamos partir para a análise deste jogo com o Paulo Rico, jornalista da casa, e também Igor Gonçalves, do Jornal Digital 00. Paulo, começamos por ti. Esta foi uma vitória bem mais tranquila.
Sim, foi uma vitória mais tranquila, até porque Portugal mudou um pouco o sistema de jogo, ou mudou muito o sistema de jogo. Dá vontade de dizer que desta vez não houve qualquer invenção. Os jogadores pois estiveram nos lugares que são normalmente os seus. Voltou ao esquema habitual, ou aquele que mais alegrias nos tem dado, 4-3-3. Palhinha mostrou que é importante estar na posição onde está, e depois teve um grupo unido que teve também o benefício de ter marcado em momentos certos. Dois golos importantes na primeira parte, um deles depois da Turquia ter criado uma grande oportunidade, mas Portugal com esse golo creio que acabou por ferir um pouco a Turquia, e depois aquele segundo golo de Portugal, que foi o autogolo, que vai entrar nas bizarrices deste europeu, pela forma como foi conseguido por Portugal e com muito de mérito dos jogadores turcos. Um autogolo completamente caricato, acabou por ser um autêntico soco no estômago. Talvez se a Turquia pensasse que na segunda parte podia reentrar na discussão do resultado, isso claramente ficou sem efeito ao sofrer o terceiro golo logo no início. E depois foi uma questão de gestão. Há pormenores ainda muitos a melhorar, é certo, mas em relação ao que foi o jogo com a Chequia e da Turquia, este claramente já foi um patamar acima. Esperemos que seja para manter este sistema tático, até porque Martínez já deu a entender e quase que o assumiu no final do jogo que vai promover várias alterações para jogarem quase todos os jogadores. Pode fazê-lo isso. Mais importante até do que o resultado, do que a exibição, aliás, creio que foi o resultado, e com a garantia do primeiro lugar do grupo, que é importante também para fugir ao segundo classificado de outro grupo, caso ficássemos em segundo lugar. Portanto, correu tudo bem numa noite ou numa tarde em que não foi assim tão espetacular, mas já foi claramente com sinais mais positivos.
Igor, este golo do Bernardo aos 22 minutos deu aqui grande confiança à equipa para depois controlar a partida?
Sim, o golo do Bernardo acabou por ser o tónico, porque até ali Portugal estava, obviamente, a controlar, e controlava com bola, com muita qualidade, porque tinha jogadores para isso, mas também com muita inteligência. E o golo do Bernardo veio, no fundo, carimbar o momento de Portugal que estava em crescendo, e veio também retirar um bocadinho aquela pressão, porque aquilo que nós vimos nos primeiros 20 minutos do jogo agora foi relativamente semelhante àquilo que tínhamos visto com a República Checa, e não tinha acontecido o golo. Ou seja, Portugal tinha bola, ia criando aqui ou ali alguma situação de maior frisson, não de perigo, aliás a principal situação até é da Turquia, mas o golo veio no fundo retirar aquela pressão que poderia instalar-se de, não digas que vai voltar a acontecer o mesmo que aconteceu com a Checa e vamos andar aqui a arrastar e depois não vamos conseguir marcar. E portanto o golo do Bernardo, que nasce até de uma jogada do Rafael Leão e do Nuno Mendes, que até estavam um bocadinho desencontrados naquele lado esquerdo, acaba por ser o respirar de alívio, porque ficou claro, não só no jogo todo, mas nos primeiros 20 minutos, Portugal, se quisesse, conseguia retirar a Turquia do jogo pela facilidade que tinha tendo bola. E, portanto, esse golo ainda deu mais tranquilidade e deu a certeza de que a Turquia ia ter que se expor mais um bocadinho, e depois começaram a aparecer, naturalmente, os espaços com mais regularidade.
Uhum. O Bernardo Silva, que foi eleito, não é, o melhor jogador em campo, ele disse que Portugal esteve bem, lá está, em todos os jogos, e reconheceu que o golo dele foi, de facto, importante, Paulo.
Sim, o Bernardo foi eleito o homem do jogo. Creio que foi mais até pelo primeiro golo, foi ele que desbloqueou um jogo que estava atado. Este golo claramente desbloqueou não só o resultado, mas até o próprio jogo, porque a partir daí a Turquia teve de se abrir um pouco mais. Bernardo, que falava na flash e também na conferência da importância de jogar contra seleções que não defendem tão atrás, e é a dificuldade que foi contra a Chequia. A Turquia, ao contrário da Chequia, jogou um pouco mais, não digo de peito feito, mas jogou muito mais aberta, e depois a perder teve de, claramente de ser mais, correr mais riscos, ser mais ousada, mas Bernardo falava dessa importância e da dificuldade que é jogar contra uma seleção como a Chequia, que tinha linhas baixas e um bloco muito, muito consolidado atrás. Portugal esteve muito bem também na pressão, e Bernardo Silva falou disso, na pressão à procura do erro. Desde o primeiro minuto percebeu-se isso, que Portugal ia procurar o erro, pressionar alto, agressividade na reação à perda da bola. Ele que foi eleito o homem do jogo, marcou o primeiro golo, foi até o primeiro golo dele em europeus. Recordemos que Bernardo, por exemplo, falhou o Euro 2016 e não foi campeão europeu porque estava lesionado nessa altura, mas admite que esse golo foi mesmo um dos momentos mais importantes do jogo.
O importante é que Portugal ganhou mais um jogo, garantimos o primeiro lugar e estamos no caminho certo para agora preparar os oitavos de final, ainda com um jogo no grupo. Mas sem dúvida que o primeiro golo do jogo é sempre ainda por cima, se vier cedo, é sempre bom para a confiança, é sempre bom para garantir o controle do jogo. E eu acho que hoje Portugal teve muito bem em todos os momentos, ainda que contra uma seleção que nos pressionou alto, nós controlámos muito bem essa pressão deles e o perigo que eles nos podiam pôr quando recuperassem a bola em zonas altas, e encontrámos sempre muito bem o espaço nas costas da defesa deles e estamos muito contentes com esta vitória, sem dúvida.
Há uma coisa que eu queria só dar aqui o toque. O Bernardo foi eleito o melhor jogador, depois poderemos falar se o Pepe também não merecia estar aqui neste, uhum, neste patamar, mas deste aí o toque de a Chequia, aliás a Turquia, ao contrário da Chequia, posicionou muito mais em cima. Portugal, com estes jogadores que tem, o Vitinha, com o Bernardo a vir ao meio, com o Bruno, o próprio Palhinha, Portugal sai-se muito bem de equipas que pressionem alto. Porque ao primeiro toque desmontamos muito rapidamente aquilo que é uma pressão, seja de 2, 3, 4 homens. E depois há os espaços. E Portugal com o espaço, com jogadores como o Bruno, como o Leão, é muito forte. E portanto, equipas que joguem desta forma para nós, não quer dizer que vamos ganhar sempre, porque não acontece, mas é muito mais fácil para os nossos jogadores partirem de trás para a frente e não estarem ali no ram-ram a tentar encontrar um espaço. É muito mais fácil para Portugal jogar assim.
Uhum. Aqui um ponto também importante: Portugal não sofreu golos. Falavas há pouco do Pepe, ele mostrou neste jogo que os 41 anos e 100 e tal dias são só pormenores.
Sim, e Pepe, na altura em que eu lembro-me de comentar isto com alguns colegas nossos, também não só da área, mas também colegas nossos daqui da rádio, que diziam: porquê é que o Pepe não joga há tanto tempo e vai ao europeu? E eu lembro-me sempre de o Pepe transcende-se neste tipo de competições. É nos mundiais, é nos europeus, ele transcende-se sempre e joga a um nível sempre a top mesmo, apesar da idade. Roberto Martins, já ouvimos Bernardo Silva há pouco, em relação ao selecionador, falou também precisamente disso, de não sofrer golos, a importância que é terminar um jogo e a confiança que dá à equipa não sofrer golos, e ele diz que vai mesmo aproveitar o jogo com a Geórgia para colocar outros jogadores e rodar naturalmente o plantel.
Marcamos o primeiro golo, que também é importante, e mudou um pouco o que a Turquia podia fazer. Acho que a Turquia começou muito bem, com o seu ambiente, tivemos muito bom foco defensivo, e depois, quando marcamos o primeiro golo, controlamos o jogo melhor, e a segunda parte, manter a baliza zero foi muito importante. Então, agora, somos primeiros de grupo, podemos ir ao terceiro jogo, e para mim é muito importante porque há muitos jogadores no balneário que merecem jogar.
Eu, Pepe e o Ronaldo provavelmente agora no jogo 3 não vão jogar, porque há que proteger estes dois.
Sim, Rafael Leão também já estará de baixa mesmo por dois cartões amarelos. Aqui é um ponto negativo, eu acho que é importante perceber até que ponto Rafael Leão, que não tem estado assim tão bem quanto isso, muitas vezes mal na definição, mas as imagens que vamos nos lembrar destes primeiros dois jogos, desta primeira fase de Rafael Leão, é alguma agitação, na procura, alguma explosão, mas depois a definir mal, e dois cartões amarelos, o que não deixa de ser um pouco caricado, sim, por simulações, e é um ponto negativo. Vá lá que para Portugal há poupanças nos últimos jogos, e Portugal tem um banco que pode muito bem colmatar essa ausência de Rafael Leão, mas acredito que jogadores como João Félix e Gonçalo Ramos, por exemplo, que ainda não jogaram, vão poder fazê-lo hoje. Por exemplo, também António Silva jogou uns minutos para poder também estrear-se, numa altura em que o jogo já estava a terminar, e até talvez para Pepe poder receber os aplausos, mas creio que pode haver mexidas até na própria baliza para fazer jogar até Rui Patrício e José Sá para usar e utilizar os 26. Roberto Martínez deixa essa ideia.
Poderá haver aqui uma revolução total no 11 inicial, Igor?
O Roberto Martínez disse que não gosta da palavra revolução.
Pronto.
Que haverá mexidas e ele disse que não será uma revolução, portanto vamos ver, por acaso estou curioso o que é que ele entende por mexidas, se mexidas é um ou dois ou se são seis ou sete. Em relação ao Diogo Costa, só dar esta nota que realmente é um luxo termos um guarda-redes como o Diogo Costa, porque quando Portugal faz o 2-0, aquele golo oferecido, no momento a seguir, um, dois minutos depois, a Turquia tem o lance deles mais perigoso, que é uma jogada ali pelo lado esquerdo, onde um jogador aparece na cara do Diogo Costa e faz ali um remate rasteiro, e a forma como ele defende aquela bola com o pé, realmente é uma tranquilidade para um 2-0 ter um guarda-redes como é o Diogo Costa. Portanto, estou curioso para ver se o Diogo Costa, por exemplo, vai ser totalista ou não. Ele diz que não gosta da palavra revolução e, portanto, vai-nos deixar aqui um bocadinho na dúvida sobre quantas alterações é que ele está disposto a fazer sem entrar então nesse nível de revolução.
Sim, assim, de repente, de acordo aqui com o que tenho muito rapidamente, só parece-me que só João Félix, Mateus Nunes, os dois guarda-redes, Danilo e Gonçalo Ramos é que ainda não jogaram. Portanto, se quiser promover a utilização dos 26 jogadores, também não é preciso revolucionar assim tanto, porque não são assim tantos jogadores, né? Danilo, Gonçalo Ramos podem muito bem jogar de início, tal como João Félix e o próprio Mateus Nunes, ou podem ir entrando durante a segunda parte ou durante o jogo, e portanto aqui a dúvida será mesmo em relação aos guarda-redes, se por exemplo, como já aconteceu noutras competições com Portugal, joga por exemplo o segundo guarda-redes e depois na segunda parte jogará um terceiro guarda-redes, mas creio que seria um prémio para todos, até pelo apelo ao sentimento de união do grupo.
Isso que tem sido muito referenciado em todas as conferências de imprensa, que é o ambiente dentro do plantel da seleção.
E nota-se muito até pelo próprio Cristiano Ronaldo. Fizeram várias perguntas hoje a alguns jogadores no final. Cristiano Ronaldo fez uma assistência para golo, ele que se tornou hoje um jogador com mais assistências em europeus, fez uma assistência para golo e os jogadores olharam para esta pergunta um pouco de lado, como quer dizer, e então, ele é um jogador de equipa, é natural que ele faça estas assistências e que não tenha agora o título de jogador mais altruísta, porque isto é perfeitamente normal, como que a retirar também alguma carga emocional pelo facto de Ronaldo não ter assumido ou que não querer só assumir os golos, mas estar também a jogar para a equipa. E isso, não sei se concordas ou não, Igor, é claramente um ponto a favor desta seleção, vê-se Ronaldo a jogar para a equipa e a ser um verdadeiro capitão, pelo menos nestes dois jogos.
Sem dúvida nenhuma, eu ia exatamente tocar nisso, a forma como o Ronaldo está a dar à equipa, não apenas sendo, como víamos na reta final de Fernando Santos, uma figura de destaque ali à espera que viesse um cruzamento ou uma bola, ver o Ronaldo tão solto na integração com a equipa é realmente muito interessante. E este tipo de lance, o lance do gol de Portugal, do gol do Bruno Fernandes, eu sei que para eles é normal ver o Ronaldo fazer isto, para nós, comunidade, não é tão normal. Eu acho que quando o Ronaldo apareceu ali sozinho, sei lá, 95% das pessoas terão pensado, vai marcar, vai fazer qualquer coisa.
Exato.
Ele dar aquele golo é mostrar que, sim, eu sou o Ronaldo, sou o melhor marcador, mas é o Bruno está completamente sozinho, é ele que vai marcar o golo, portanto não há aqui história. E isto é no fundo, o estender de um bom ambiente, que as informações que nós temos da nossa malta que está por lá, e não só, é de uma integração total do grupo, de um grupo de seleção, e portanto isto só ajuda ainda mais a transparecer isso mesmo, e termos o Ronaldo que é tão obcecado com o golo a fazer isto é a certeza de que o Ronaldo não está fixado nele, está fixado, quem sabe, em ser bicampeão europeu.
Exatamente. Há bom ambiente dentro do plantel da seleção, mas também há bom ambiente entre os portugueses que estão na Alemanha a acompanhar o europeu de futebol. Os turcos hoje estavam em larga maioria, mas os portugueses também mostraram ali muita energia em Dortmund, Igor.
É, o resultado ajudou, não é? À medida que os turcos foram perdendo um bocadinho a vontade de torcer, nós fomos agigantando. O nosso colega que está lá, o Duarte Monteiro, ele dizia que a certa altura parecia que era ao contrário, que eram os tais 30 e tal mil de Portugal e os 10, 15 mil da Turquia, porque naturalmente o resultado assim o permitiu. Mas Portugal tem realmente vivido um bocadinho também desse apoio. Neste jogo as coisas poderiam... E vimos isso, por exemplo, no aquecimento e no arranque do jogo antes do primeiro gol, que realmente... Parecia que Portugal estava a jogar fora e a Turquia é um país enorme, obcecado por futebol e tem quase 6 milhões de turcos a viverem na Alemanha, portanto é normal que isso assim aconteça, mas felizmente a tranquilidade com que Portugal jogou e os golos anularam essa possibilidade de diferença.
Paulo, tens alguma coisa a acrescentar em relação ao... À força portuguesa.
Sim, há uma imagem hoje brutal, um vídeo que foi partilhado também no próprio Twitter e nas redes sociais da Federação Portuguesa de Futebol, que mostra uma autêntica vermelha naquele que é o estádio ou a cidade, que é uma mancha amarela ou uma muralha amarela. Hoje era uma muralha vermelha de Portugal pelas ruas de Dortmund. Está também no nosso site esse vídeo, com milhares de portugueses em direção ao estádio a cantar. É uma imagem claramente que vai ficar deste europeu para nós.
Entretanto, está a terminar a segunda jornada, fase grupos do Euro 2024, na altura em que gravamos este episódio, decorre ainda o Bélgica-Roménia. Tem algum destaque a fazer relativamente até agora àquilo que tem acontecido no europeu? Pelo menos até agora há três seleções apuradas, Alemanha, Espanha e Portugal. Que destaque é que tens, Igor?
Pela positiva, a tranquilidade com que a Alemanha está a ganhar os jogos, são vitórias, uma goleada na primeira partida e agora uma vitória absolutamente tranquila. Portanto, se havia dúvidas sobre se esta Alemanha era realmente favorita, acho que estão retiradas. E do lado negativo, não é bem negativo, mas no lado que está a desapontar um bocadinho, a Inglaterra. A Inglaterra... É verdade que tem 4 pontos, é verdade que tem o apuramento quase certo, não é? Vai agora jogar com a Eslovénia, mas volta a ser uma seleção que, com os nomes que tem, desencanta, e depois qualquer selecionador inglês tem de enfrentar sempre uma pressão enorme, sempre que toma uma decisão que eles não gostam. E a decisão impopular nesta altura é não colocarem o Cole Palmer a jogar, que foi um jogador que realmente vem de uma época muito, muito boa no Chelsea. E, portanto, isso, associado ao futebol com menos qualidade e aos adeptos que ainda acreditam que ela pode ir para lá, não é? It's coming home. Realmente geram aqui uma pressão inacreditável. Ser selecionador inglês não deve ser mesmo nada fácil. E está a ser, na minha opinião, a seleção que me está a desapontar um bocadinho mais, porque eu olho para este plantel e poderiam estar a jogar muito mais.
Sim, falámos disso também no podcast. Exato. De antevisão a este jogo. A Alemanha, a Espanha, principalmente a Espanha e Portugal. Creio que estas três seleções estão um patamar acima para já naquilo que têm apresentado neste europeu, com a Espanha claramente em grande destaque. A Bélgica, vamos esperar pelo segundo jogo, para já está a ganhar na altura em que estamos a gravar este podcast. Se vencer, vai, este grupo tem essa particularidade. As quatro seleções vão todas empatadas para a última jornada. Estou a falar de Bélgica, Eslováquia, Roménia e Ucrânia, portanto serão duas finais. A França e a Inglaterra, claramente também algumas desilusões. França não tanto pelos resultados, apesar da vitória magra contra a Áustria, não teve uma superioridade assim tão grande quanto isso. A Áustria podia muito bem ter conseguido empatar esse jogo. Com Países Baixos também não conseguiu sequer marcar um gol. Nota-se claramente que é dependente de Kylian Mbappé. E queria aqui destacar o facto de Portugal agora vai defrontar o terceiro classificado do Grupo A, que pode muito bem ser Escócia ou Hungria. Pode também ser do Grupo B a Itália, a Albânia ou até a Croácia. Ou do Grupo C a Eslovénia, a Sérvia ou a Dinamarca. Portanto... Portugal aparentemente vai fugir aos grandes tubarões já nos oitavos de final, mas as coisas não vão ficar facilitadas, ainda que acredite que com maior ou menor dificuldade Portugal, pelo menos dos oitavos de final, vai conseguir ultrapassar.
Uhum. E agora acreditas até...
Deixa-me só dizer que são 7 ou 8 equipas que ainda podem terminar nesses lugares. Se calhar o nome mais complicado que nos poderia calhar na rifa talvez fosse... Obviamente a Inglaterra, a Itália também.
Pois, a Itália também pode, exatamente.
É, a Itália também pode.
Se perder com a Croácia pode ficar em terceiro.
Exatamente, são os tubarões que ainda nos podem calhar, mas tudo o resto, portanto, Eslovénia, Dinamarca, Sérvia, Albânia, Croácia, Escócia, são seleções que estamos confortáveis em jogar, e especialmente se continuarmos a jogar neste crescendo, e portanto, mas são muitas equipas, portanto ainda é mesmo muito difícil fazer qualquer tipo de previsão do que nos possa calhar.
É, para já, e já agora neste europeu, em 20, este é o 24º jogo, portanto duas jornadas, há apenas um 0-0, tem sido um europeu com muitos golos.
França-Países Baixos.
Exatamente, França-Países Baixos. Houve até um golo que deixou muitas dúvidas porque é que foi anulado, enfim, as opiniões dividem-se, mas não vamos entrar por aí. Senão não teria havido nenhum 0-0, ao contrário, por exemplo, da Copa América, nos primeiros dois jogos houve logo um 0-0 ao segundo jogo, por exemplo. Mas queria dizer que tem sido um europeu com bons jogos, muito emotivos, com bons golos, muitos autogolos e com muitas invasões de campo.
É verdade, o autogolos, já estamos a falar de 6, não é? 6 autogolos.
6 ou 7, sim.
6 autogolos, é o segundo europeu com mais autogolos de sempre, portanto há aí realmente alguma coisa que se está a passar, porque o último europeu foi o europeu com mais autogolos de sempre, portanto em dois europeus já levamos quase 20 autogolos. A questão das invasões foi realmente estranha,
4
nós
ou 5
não conseguimos
hoje.
Se calhar perceber todas, mas foram o quê? 4, 5 neste jogo?
É, eu já li 5, já li 4, há vídeos que mostram pelo menos 4, mas dizem que ainda houve uma outra, e quase todas com o mesmo denominador comum, o objetivo Ronaldo, sim.
Claro. Claro. E há um vídeo, não sei se viste, Paulo, não sei se viram aí, o Gonçalo Ramos a ser agredido por um steward.
Sim,
não,
e nem cartão amarelo levou sequer.
Jesus, coitado, sujeito ainda não jogou, já podia estar lesionado.
Exato.
Muito bem, vamos ver se joga no próximo jogo de Portugal, que é na quarta-feira, frente à Geórgia, dia 26, às 8 da noite, em Gelsenkirchen, um palco muito conhecido do futebol português. Quanto a Portugal, nos oitavos de final o jogo será dia 1 de julho em Frankfurt. Falta saber, como já vimos, quem será o adversário da equipa das esquinas. Fica feita a análise por hoje. Nós voltamos antes do jogo de quarta-feira. Até breve.
São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal.